Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Uma saudação também especial aos representantes do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, o STE, que acedeu a estar aqui connosco a propósito deste grupo de trabalho sobre prestações por incapacidade decorrentes de doença ou acidentes de trabalho, na decorrência dos projetos de lei número 94, 197 e 200, respectivamente do PEV, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Só dar-vos conta que poderão, numa intervenção inicial, dispor de até 10 minutos para apresentar a vossa posição sobre a matéria. Depois, cada grupo parlamentar disporá de até 3 minutos para colocar questões ou dizer o que lhe aprouver. E depois haverá então uma intervenção final da vossa parte, também até 10 minutos, no sentido de fazerem as conclusões que entenderem também deste nosso encontro. Assim sendo, creio que estamos em condições de começar. Não sei qual dos doutores é que vai falar. Muito bem, sim, senhora. Façam um favor, então. É a doutora Maria Helena Rodrigues. Faça favor.
Se não se importam. Estou tão habituada que eu consigo, à vontade, falar assim. Agradecer o convite que nos foi endereçado, é a primeira coisa que temos para dizer. Depois, o nosso contributo, aqui que expressaremos nunca de forma eventualmente tão conveniente como aquela que está no documento escrito que entregámos, mas dizer que estas três propostas apresentadas têm aquilo que é um caminho para fazer, mas que hoje, que é quase, será quase impossível, que não seja feita a alteração e a correção que se exige àquilo que era o disposto no 503/99. A reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais é um direito fundamental que está acolhido na linha F do número 1 do artigo 59 da Constituição da CRP. A reparação dos danos emergentes de acidente de trabalho e doenças profissionais do setor privado, laboral privado, é diferente e era aquela que era comum até à altura de 2014, em que foi feita a alteração à lei em vigor. Era comum tanto na administração pública como no setor privado. Na administração pública, vem em 2014 a fazer uma alteração ao Decreto-Lei 503/99, evitando eventualmente, evitando, e foi isso que se pretendeu, que o pagamento da reparação dos danos, em caso de acidente de trabalho e doença profissional, não coincidisse com, e não acumulasse com as prestações, com aquilo que era o rendimento do trabalho. E aplica-se não a todos os trabalhadores da administração pública, ou seja, aos trabalhadores que exercem funções públicas na administração direta, indireta, local e regional, aplica-se. Com exceção dos trabalhadores das entidades públicas empresariais, e para se perceber a diferença, uma das questões é, por exemplo, logo a dos hospitais EPE, onde temos dois trabalhadores numa mesma situação de acidente, com uma desvalorização igual, um recebe e o outro não recebe. Não faz qualquer sentido. Aquilo que aconteceu em 2014 não faz sentido, e não se consegue perceber o porquê desta introdução, desta alteração feita em 2014, e que, enfim, que agora que estas três propostas de lei e projetos de lei vêm alterar. Nós recebemos e acolhemos com agrado esta proposta de alteração, e dizemos que os três projetos são, a nosso ver, oportunos. É claro que o projeto do PCP e do PEV acolhe uma maior simpatia da nossa parte por alargar um pouco aquilo que é o âmbito, porque recupera também, neste período entre 14 e 2020, até à entrada em vigor destes novos decretos-lei, ou deste novo decreto-lei, se vier desta alteração, se vier a acontecer, permite a recuperação daqueles trabalhadores que tiveram acidentes e que ficaram sem sem ver e sem receber a sua remuneração, podendo depois, na altura da apresentação, ou se recebendo, depende da altura da apresentação, com a pensão de ser retirada a parte que recebeu. É um regime estranho, distorcido, que não repara de facto e que retirou do 503 tudo aquilo que era o direito à reparação do dano.
Muito obrigado, doutora Maria Helena Rodrigues. Eu, entretanto, já pedi que fotocopiassem o documento que o sindicato nos fez chegar e depois, de qualquer das formas, irá também por mail para todas as senhoras e senhores deputados. Assim sendo, passava de imediato a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Faça a favor.
Muito obrigada, senhor deputado coordenador. Queria começar por dar as boas-vindas à doutora Maria Helena Rodrigues e os restantes membros do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Reiterar que hoje estamos aqui para nos pronunciarmos e para ouvir a vossa percepção sobre estes três projetos de lei especificamente, que têm algumas diferenças, como disse, e que de forma diferente propõem e pretendem que seja reconhecida uma norma e que seja revertida uma norma que foi abandonada em 2014. Lembrar que no programa do Governo aprovado tínhamos estipulado a necessidade de reavaliar o regime de acidentes profissionais de modo a assegurar e a reforçar a proteção dos trabalhadores e a repartição equilibrada de responsabilidades entre empregados, seguradores e serviços públicos. E lembrar também que o Governo assume um compromisso de revalorizar o trabalho em funções públicas, promovendo a sua eficiência e sustentabilidade, proporcionando condições de trabalho dignas e incluiu neste plano, neste orçamento, nesta proposta que foi agora entregue, no seu artigo 22, que era isso que eu estava a ver se consegui encontrar aqui para vos poder ler, uma norma que é a promoção de segurança e saúde no trabalho, que diz: com o objetivo de dar continuidade à promoção da melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, o Governo, em articulação com as estruturas representativas dos trabalhadores, acompanha a implementação da aplicação do regime jurídico da promoção de segurança e saúde no trabalho nos órgãos e serviços da Administração Pública Central, nomeadamente através do desenvolvimento de projetos e de partilha de boas práticas neste domínio. Razão pela qual, presumo que agora, com esta novidade em cima da mesa, acho que podemos avançar um bocadinho e perguntar, e gostaria de poder vos ouvir sobre o que é que pensam sobre esta norma e como é que vêem a negociação em sede de consultação social desta norma que poderá permitir a reversão efetiva tal e qual como estava previsto no nosso programa de governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Coordenador por me ter dado a palavra e pedir desculpa ao sindicato que esteve à espera, mas foi por minha culpa, porque o plenário não acabava e eu estava na mesa e não podia vir. E só queria dizer que todos estiveram à minha espera e eu peço imensa desculpa. Quero agradecer ao Sindicato Técnicos do Estado a vossa presença. É para mim uma honra receber-vos aqui. E nós sabemos, eu já trabalhei com este sindicato há uns anos atrás e é para mim uma honra receber a Helena, a Rosa, o outro senhor, eu não conheço, José Carlos, mas as outras minhas duas colegas eu conheço e é para mim um prazer receber em nome do Partido Social Democrata. Obviamente que eu penso que se existe, e fiquei um pouco surpresa, porque vem no Orçamento do Estado, o que é bom, a fazer com que os sindicatos que tiveram esta luta e que querem efetivamente reverter aquilo que foi em tempos passados alterado, não penso que tem que existir equidade nos trabalhadores, não podemos ter, como disse a doutora Helena, presidente do CTE, que temos dois trabalhadores com situações completamente diferentes na EPE. Eu tinha uma pergunta, mas já percebi que o Governo já o fez, se tinham tido reuniões com o Governo, com a Administração Pública, e se já tinham, efetivamente, algum sinal sobre esta questão. E também gostava de saber, mas se existem contas sobre a alteração desta reversão, se já tinham pensado, se tinham feito e qual era o número de trabalhadores abrangidos. Mas visto que o Governo já colocou e que já está no Orçamento do Estado, eu aqui o que peço é, nós iremos, obviamente, acompanhar e tentar perceber se isto é efetivamente concretizado e estaremos aqui porque eu não consigo conceber que dois trabalhadores tenham situações diferentes dentro do mesmo local. Tem que existir equidade entre os trabalhadores e, da parte do PSD, acompanhará, obviamente, a proposta de lei, se for para reverter estas situações. E era só por enquanto o que tenho para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes, do Partido Social Democrata. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o CETE, de agradecer também a disponibilidade para aguardarem, no fundo, o fim do plenário. Os trabalhos, efetivamente, hoje alargaram-se bastante naquele que é o seu trabalho habitual, mas agradecer essa disponibilidade para que hoje possamos estar aqui também, no fundo, a ouvir um pouco as vossas reflexões sobre estas mesmas propostas. O PCP tem o entendimento que o que foi feito em 2014 aos trabalhadores da administração pública é de uma tremenda injustiça, e foi de uma tremenda injustiça. E a proposta que apresentamos é para eliminar essa injustiça e para repor um direito que já existia. Não estamos a falar aqui de nada de novo, estamos a falar em repor um direito que já existia aos trabalhadores da administração pública, não é? Como muito bem disse a doutora Helena, não há uma reparação do dano por acidente de serviço a estes trabalhadores, porque eles nunca recebem o dinheiro da indemnização correspondente, ou porque não podem acumular com o salário, ou depois porque não podem acumular com o valor da pensão. Por isso, na prática, um trabalhador sofre um acidente de serviço, tem um dano com uma determinada percentagem de incapacidade e nunca é indemnizado ao longo da sua vida por esse mesmo dano. E é, no nosso entender, absolutamente urgente que esta injustiça seja reparada, considerando até um conjunto de funções que são desempenhadas na administração pública e que podem estar mais sujeitas a acidentes de serviço e também, já agora, a doenças profissionais, que é também uma abordagem e uma dimensão que nós não podemos aqui deixar de referir. Nós temos insistido algumas vezes nesta proposta, tanto com projetos de lei de alguma forma individualizados e com discussão em plenário, como em sede de Orçamento do Estado. E continuaremos a insistir enquanto a sua totalidade não for alcançada. Naturalmente que todos os passos que forem dados neste caminho são positivos, mas nós não nos contentaremos com menos do que isto. Por isso, da parte do PCP, o compromisso que nós aqui também deixamos é que para os trabalhadores da administração pública será nós bater-nos-emos para que seja reposto o seu direito na totalidade a uma justa reparação por um acidente de serviço, para que tenham direito à indemnização que lhes deve ser conferida e depois, naturalmente, seja durante o salário, seja também durante a pensão, e que se corrijam injustiças que também tiveram lugar, porque houve muitos trabalhadores durante este tempo que não receberam este valor indemnizatório e que viram este direito negado, e isso também tem que ser tido em conta na solução futura. E muito obrigada também pelas reflexões que fizeram chegar e pelo documento que aqui nos trouxeram, que eu penso que é bastante claro também naquela que é a posição que vocês têm e no que defendem para os trabalhadores que representam também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Passava agora a palavra de novo ao CETE, à Dra. Maria Helena Rodrigues, para a intervenção final. Faça favor.
Bom, a referir o que é de facto mais elemento à justiça que esta a revisão do 503 seja feita. Expurgar do artigo 41 aquela que foi a introdução da nova linha B, que vai retirar aos trabalhadores da administração pública a possibilidade de verem reparado o dano em termos em situação de doença ou de acidente de trabalho, e dizer que durante este período assistimos, e ao sindicato vão chegando algumas situações que consideramos aberrantes e que depois disto percebemos que alguma coisa não funcionou bem. As organizações sindicais têm um trabalho de facto, mas têm também o trabalho de perceber aquilo que se passou. Então vamos dizer, em concreto, para percebermos o que se passa em relação a esta questão, em concreto, a situação de um trabalhador vítima de acidente em trabalho, a quem a seguradora, porque era, enfim, de alguém que tinha um seguro, a quem a seguradora, mas trabalhadora em funções públicas, de uma autarquia local, a quem a seguradora atribuiu uma incapacidade permanente de 5%, que foi submetida à junta médica da CGA, que lhe fixou uma desvalorização de 15%, para no fim ser ressarcida de uma importância relativa à remissão da pensão no valor de cerca de 28 mil euros, 27.500, a pagar pela entidade empregadora ou pela seguradora, de acordo com o artigo 43 do 503-99. Conclusão. Como não iria desde logo pagar a aposentação da trabalhadora, que continua no ativo, a CGA, escorada na letra da lei, a linha B do número 1 do artigo 41, ficou com o dinheiro de imediato, que iria mais tarde ser consumido por inteira, quando o pagamento da aposentação. Isto são as situações que a lei permitiu e com aquela alteração vieram a acontecer. Portanto, é razoável, é absolutamente necessário que se faça esta correção. E é isso que nós esperamos, estas três propostas que apareceram, este convite que nos foi feito, é relevante. Se foi na Assembleia da República, se pode ser em negociação coletiva, também estamos disponíveis sempre para o fazer, mas que é urgente que se faça. É um passo, é um sinal. Não é aceitável que se continue a fazer uma distinção negativa dos trabalhadores da administração pública, que nós associamos a qualquer coisa parecido com, enfim, um discurso próximo dos discursos de diferenciação entre este e aquele, entre o mais escuro e o mais claro, entre o... Enfim, é claramente um discurso. Se continuarmos a fazer este discurso entre o trabalhador da administração pública e o trabalhador privado, é uma linguagem discriminatória dos trabalhadores da administração pública. E isso nós não podemos aceitar. Não devemos aceitar enquanto representantes dos trabalhadores. É isso que pedimos, é que se faça este... E que os senhores deputados na Assembleia da República façam também essa verificação da ação do Governo e que se cumpra, de facto, que este artigo 22 é do OE, que se cumpra, de facto, aquilo que é o processo de negociação coletiva nas matérias que são tão importantes para os trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado nós, doutora Marilena Rodrigues, doutora Rosa Sousa e doutor José Carlos Fragoso, pela vossa presença em representação do CETE. As senhoras deputadas agora continuarão ainda a fazer outras audições, conforme está previsto, e mais uma vez agradeço também o documento que nos deixaram e que ficará junto também a todo este processo. Muito obrigado, então. Eu pedia só às senhoras deputadas que aguardassem só um minuto, só para a gente falar aqui depois de um outro assunto. Vou só despedir-me. Até uma próxima vez. Adeus, muito boa tarde. Pronto, eu pedi só que pudessem ficar aqui por dois assuntos breves. Um, nós entretanto tivemos um pedido de audiência por parte de um senhor António Silva, de Santa Maria da Feira, que pediu para ser ouvido sobre esta matéria. Nós já remetemos um mail, enfim, para todos, não é? Eu não sei se a deputada Lina Lopes terá recebido, porque não sei se já estaria no sistema, mas agora já passará a estar. E, no fundo, precisávamos decidir se também incluímos a audiência ao Sr. António Silva, a par das restantes, ou se respondemos qualquer coisa simpática, mas... no sentido de não o ouvir. Deixávamos agora a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a opor, naturalmente, a fazer qualquer tipo de audição. Mas se, por hipótese académica, sem pessoas individuais, nas mesmas condições que prestassem serviço em juntas de freguesia, pedissem para ser ouvidas, era um trabalho que nós não iríamos desenvolver. E, portanto... Na minha percepção, na nossa percepção, o que temos que equacionar é, quando se abre a porta, ela tem que ser aberta para todas as hipóteses. E, portanto, há que pensar se, efetivamente, este tipo de audições está no espírito daquilo que são as audições que foram negociadas no início deste grupo de trabalho. E, sinceramente, temos algumas dúvidas que faça sentido, porque se, tal como expliquei, se por hipótese académica 100 pessoas pedissem para ser ouvidas, teríamos mais 100 audições para fazer. Muito obrigado.
Muito bem. Senhora Deputada Alexandra Travais de Moura, passava a palavra agora à Senhora Deputada Lina Lopes.
Eu concordo com o que a Senhora Deputada Alexandra Fernandes... Alexandra Vaz de Moura, pronto. Se nós recebemos já o emalho, eu penso que esse senhor também já enviou uma série de documentos.
Sim.
Uma série de documentos. Quer dizer que nós devemos analisar esses documentos e tomar uma posição. E aí que o grupo parlamentar poderá tomar a sua posição. Agora, receber pessoas individuais, não sei o que é que foi decidido. É a primeira vez que eu estou aqui. O que é que foi decidido inicialmente, mas... vamos acompanhar, enquanto grupo parlamentar do PSD, o que foi efetivamente, e penso que a própria Comissão irá acompanhar, o que foi efetivamente escrito pelo senhor. Agora, receber todos, como disse, 100 pessoas ou 200, mas iremos, o grupo parlamentar do PSD irá acompanhar o que foi enviado pelo senhor que enviou o e-mail.
Obrigado, senhora deputada Lina Lopes. Senhora deputada Diana Ferreira.
Ora bem, isto... Não me recordo propriamente de haver com regularidade pedidos individuais aos grupos de trabalho. Eu sugeria o seguinte, nós decidimos ouvir um conjunto de entidades e acho que temos que agendar essas entidades que decidimos ouvir. Acho que podemos dizer aos senhores que estamos num processo de audição, no fundo, de entidades coletivas, neste momento, que registamos a informação... pronto, e que em relação à sua audição concreta, eu até penso que nós podemos... Eu percebo que colocam desta hipótese disto se poder multiplicar. Eu acho é que se calhar nós podemos refletir um pouco mais se recebemos ou não o senhor, ou se fazemos até uma audição, nem que seja por videoconferência ou uma coisa deste género, sendo que a mesma deveria ter lugar depois da auscultação do conjunto das entidades coletivas. Por isso, em vez de, e era a sugestão que eu deixava, em vez de fecharmos já a porta, digamos assim, que se respondesse ao senhor que neste momento estamos exatamente em audição de um conjunto de entidades coletivas, que recebemos a sua documentação que será distribuída aos deputados que acompanham estas matérias e que posteriormente entraremos em contacto para futuros desenvolvimentos. E penso que isto também nos dá algum tempo para pelo menos nós podermos ver qual é a decisão mais adequada, podemos analisar também os documentos e perceber do que é que se está aqui a falar, porque pode haver até uma situação deste senhor achar que é este grupo de trabalho que vai resolver uma decisão que ele considera injusta, quando objetivamente nós não temos competências para esta matéria, e isso também importa que seja explicado. Por isso, sem analisar em profundidade os documentos, o que eu acho é que nós não deveríamos fechar por completo a porta.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. A Sra. Deputada Lina Lopes.
Eu penso que foi o que o grupo parlamentar do PSD disse efetivamente isso, que vamos analisar os documentos para tomar uma decisão, mas abrir logo a porta foi o que... E penso
muito bem.
Que também o grupo
então,
parlamentar do PSD...
Eu acho que estamos todos de acordo. Portanto, no fundo, vamos acusar a recepção dos documentos, dar conta que estamos neste momento num ciclo de audição a um conjunto de sindicatos e frentes sindicais e que mais tarde entraremos em contacto. Pronto, fica assim. Né? Portanto, responderemos assim ao senhor para já. E depois, de qualquer das formas, lá mais para o final, voltamos a refletir. Agora, outra questão que também eu acho que é super relevante é nós tentarmos ver se escolhemos aqui outro momento para fazer estas audições, porque a quarta-feira, ao fim do plenário, é praticamente impossível. A gente já teve duas datas que foram adiadas. Foi, exatamente.
Sim.
Os plenários. Pois. A questão que eu coloco é, ou nós fazíamos aqui várias sessões num dia ainda de manhã ou quase ali próximo da hora de almoço, ou então optávamos por escolher se calhar uma sexta-feira à tarde e fazíamos então boa parte delas numa sexta-feira à tarde. Pois. E... Pois é. Pois é. Agora, como é que estamos de terça?
Eu acho que nós podemos reunir a partir das 5h30. Tenho a reunião de educação, mas consigo gerir. Começa às 3h30, portanto dá para gerir. Não,
não
Nós podemos tentar ir gerindo na terça.
Ou todos, esta será o final do dia,
terça,
não,
ou mais
não,
ao fim da tarde.
Pois não, não, não há
nada. Mas
é porque não há.
Não, não é? Essa é a vossa ideia, como acha agora?
Sim, a partir das 5 ou das 6.
Oh, pois, mas era isso que estava a dizer, 5 e meia. Tem comissão de educação às 3 e meia.
Sim.
Portanto, para poder.
Sim, mas se calhar marcávamos às 5h30, nesse caso, porque assim já dava. Se calhar para marcar 5h30, 6h30 e 6h30, 7h30, pronto. Ah, já não há?
Para vocês?
Estão bem informados. Um mail aqui. Ah, a dizer isto. Sim, sim, sim. Pronto, então vamos ver. Não, mas se calhar pode haver.
Mas pode haver comissões?
Não, mas pode haver. Não, não,
não. Não, será que pode haver?
Não, mas se tivermos conferência de manhã, não dá, mas já tem isso uma.
Ah, não foi marcado. Podem ter isso uma. Não,
não
tem.
Então pronto. Então vamos lá ver. Vamos então marcar.
Há dia 22 para a semana.
O quê?
Plenário. Mas na terça.
Sim, 22 e quinta.
Exatamente. Mas sim, mas na terça não há nada marcado. Mas
os parlamentares.
Sim, foram desmarcados.
Nós não é, não vamos ver, nós é que sair, já nós saímos e não vai haver. Mas vão ver provavelmente de manhã. Estou lá e não, porque hoje eu vou fazer a conferência de líderes e não marchar nada, porque
então pronto, então. Marcamos terça-feira, 17h30. Vamos tentar marcar aqui o máximo de entidades que houver. Para tentar começar a arrumar isto. Está bem? Vocês mandam um mail a todos os deputados a dizer que tal e tal. Então pronto.
Porque agora nós tínhamos.